Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pronunciamento feito pelo eminente senador Eduardo Braga, que fez uma análise exatamente da economia deste país e o crescimento do PIB no ano 2011, me deixou exatamente estarrecido ao terminar o seu pronunciamento, que eu imaginava, nobre deputado, olha, nobre senador Armando Monteiro, que se eu tivesse dificuldade com água potável, o semiárido do Nordeste brasileiro. Mas o estado do Amazonas, banhado pelo rio de maior volume de água doce do mundo, também tem essas mesmas dificuldades. Mas eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, iniciar esse meu pronunciamento na noite de hoje, que eu trago aqui um assunto da maior importância social para as pessoas que prestaram extraordinários e relevantes serviços à sociedade brasileira e ao governo brasileiro, ao governo dos estados e dos municípios brasileiros. Mas eu queria aqui, senhor presidente, considerando que amanhã é o dia que se comemora internacionalmente o Dia da Mulher, que na minha concepção o Dia da Mulher são todos os dias do ano, todos os dias são considerados os dias da mulher, porque ela é exatamente a figura mais importante que o nosso Criador colocou na Terra. Eu queria homenagear as mulheres, mesmo considerando essa data, que é uma data mais comercial, as mulheres do meu estado, as mulheres brasileiras, nas mulheres do meu estado de Alagoas, e particularmente em nome da minha mulher, a Tereza, que essa hora está trabalhando para ajudar a desenvolver Alagoas. Mas, senhores senadores, tramita nesta casa e que hoje foi alvo de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a PEC número 5 de 2012, que depois de aprovada na Câmara dos Deputados, ela veio para esta casa e foi aprovada na manhã de tarde de hoje na Comissão de Constituição e Justiça, deverá vir a plenário e acredito que isso acontecerá dentro dessas próximas horas. É a PEC 5 de 2012, que trata de uma emenda à Constituição que garante aposentadoria integral a servidores públicos aposentados por invalidez. Pois bem, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos meus nobres pares para esta importante matéria que pode aliviar o sofrimento de milhares de servidores federais, estaduais e municipais que ingressaram na carreira até 2003, se dedicaram com afinco ao Estado brasileiro. Em um dos momentos mais difíceis da vida, se vê injustiçado pelo poder público. Estes brasileiros e estas brasileiras foram afastados de suas atividades após acidentes de trabalho ou por doença decorrente do próprio exercício da profissão para a qual foram designados. Senhoras senadoras e senhores senadores, vamos imaginar o impacto físico, psicológico, emocional, familiar e social na vida destes trabalhadores, quando perceberam que, por causa de suas limitações, não podem produzir e contribuir para a sociedade. É uma situação paralisante em que a sua vontade de vencer a doença é inútil. O trabalho não pode mais fazer parte da sua rotina, sob pena de acabar com sua vida. Mas o sofrimento não para por aí, sem receber o salário integral da época da sua atividade. Esses brasileiros e brasileiras têm que lutar diuturnamente pela sobrevivência de suas famílias com proventos defasados. Para ilustrar melhor a situação, cito o caso do servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jorge Moraes Ribeiro, símbolo da luta dos aposentados por invalidez do Serviço Público Federal, por alteração na regra para a remuneração da classe. A história de Jorge Moraes foi publicada pelo jornal O Dia, do Rio de Janeiro, em texto da repórter Alessandra Horto, no dia 3 de abril de 2011. O servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi contaminado ao transportar diversas vezes a equipe de técnico da universidade para o Hospital Marcílio Dias, à época do acidente com o Césio 137, em 1987. Ele foi afastado, do serviço em 1989 e perdeu pelo menos 70% de seu salário. Em seu depoimento, ele diz, abre aspas, minha vida mudou completamente e passei por inúmeros problemas pessoais e financeiros. Luto há anos na justiça por melhorias salariais. Fecha aspas. Infelizmente, esse é apenas um relato do sofrimento vivenciado por milhares de servidores públicos federais, estaduais e municipais. Pessoas penalizadas pelo afastamento de suas atividades, pela dor de não poder exercer seu ofício e que, ainda, são obrigados a reunir forças para se submeterem a tratamento de saúde. Alguns aposentados por invalidez desistem de buscar ajuda médica, porque não têm recursos para o transporte de medicamento. Eles ficam diante de uma escolha que parece impossível: buscar o tratamento para sua doença, para melhorar a qualidade de vida ou deixar a saúde de lado para sustentar a família. Sem as alterações legislativas necessárias, não temos como fazer justiça a esses trabalhadores, senador Armando Monteiro. A situação é ainda mais alarmante quando tomamos conhecimento do dilema vivido atualmente por servidores da ativa que estão enfermos e evitam demonstrar o seu estado real de saúde com receio de serem aposentados compulsoriamente. Caros companheiros, caros colegas, senadores e senadoras, neste rol de profissionais estão professores, policiais e médicos que prestam serviços essenciais para o país. Com a proximidade da votação da PEC 5 por esta casa, teremos a oportunidade de corrigir uma grave distorção gerada pela PEC paralela da reforma da Previdência. A PEC paralela assegurou regras de transição para os servidores que tivessem ingressado no serviço público até a publicação da medida, mas deixou de fora os aposentados por invalidez. Assim, os aposentados por invalidez perderam o direito à integralidade e à paridade. A PEC paralela ignorou a situação do servidor público que tinha expectativa de se aposentar sobre condições normais de tempo de contribuição e idade. E, repentinamente, por razões alheias à sua vontade, sofreu um acidente no trabalho ou ficou doente e foi enquadrado na aposentadoria por invalidez. As regras da PEC paralela construíram um cenário injusto em que o indivíduo acometido pela invalidez é tratado com mais rigor do que os servidores saudáveis, que se aposenta após cumprir os prazos legais. Além de terem tido seus salários reduzidos pela falta da paridade com os servidores da ativa, os aposentados por invalidez convivem com uma situação contraditória. Mesmo sem receber salários integrais, continuam contribuindo com 11% do que recebe para a Previdência, mesmo percentual de quem recebe salário integral. Os leigos podem argumentar que, com a aposentadoria, os servidores já teriam como prêmio aproveitar o ócio, mas essa não é a realidade dos profissionais aposentados por invalidez com sonhos ceifados pelo sofrimento. Outros podem questionar o impacto da medida no orçamento, principalmente no momento em que o governo federal está contingenciando recursos e cortando gastos para proteger o Brasil das consequências da crise econômica da Europa. Tenho convicção, senhor presidente, de que os recursos que serão despendidos para a aprovação da PEC 5/2012 são pequenos em relação à importância social. Como exemplo, cito dados de aposentadorias por invalidez de servidores da União desde 2009. O índice de aposentadoria por invalidez está caindo. De 2009, foi na ordem de 8,3% do total de aposentadorias era por invalidez. No ano seguinte, o percentual decresceu para 6,9%. Já em 2011, essa redução foi ainda maior, de todas as aposentadorias concedidas para servidores da União, apenas 5,1% são por invalidez. Pela imprensa, tive a informação de que o relator da proposta, senador Álvaro Dias, já confirmou que a aprovação integral do texto nas mídias sociais. Outros senadores se mostram sensíveis e atentos ao tema e evitando, logicamente, de fazer apresentação de emendas, porque os prazos, graças a Deus, já se inspiraram. A autora da proposta, a deputada Andréia Zito, já declarou que acredita que os senadores também farão justiça a esses servidores aposentados por invalidez e não irão modificar a proposta. Fique tranquila, deputada, que a Comissão de Constituição e Justiça, na tarde de hoje, já aprovou a matéria que está pronta para vir a plenário sem que tivesse feito qualquer tipo de alteração na proposta aprovada pela Câmara dos Senhores Deputados. Acredito na viabilidade econômica, social e política da PEC 5 de 2012. Por isso, apelo aos senhores e senhoras senadores para corrigir as injustiças sofridas por servidores públicos federais, estaduais e municipais aposentados por invalidez e ajudá-los a resgatar a autoestima após essa luta que começou em 2008 na Câmara dos Deputados. Vamos atender ao apelo desses servidores e votar o texto integral aprovado por unanimidade naquela casa de maneira mais rápida possível. Contudo, com a sensibilidade das senhoras e senhores senadores, e em nome do meu partido, nós queremos, sem dúvida nenhuma, fazer com que as lideranças políticas e o senhor presidente da casa, senador José Sarney, possa pautar esta matéria para que a gente possa definir aqui no plenário do Senado Federal, a fim de possamos corrigir, porque é exatamente no momento em que o trabalhador, quer seja ele público ou da iniciativa privada, mas precisa de ter dignidade no decorrer da sua vida. Ele perde parte dos salários. E perdendo parte substancial do salário, ele está impossibilitado, inclusive, de ocupar espaço, de ocupar cargo, até em cargo e comissão, de ser chamado para desenvolver a sua atividade na iniciativa privada, porque ele é inválido. E, consequentemente, ele paga este preço que ele não procurou adoecer. Infelizmente, ele, no exercício até da sua atividade permanente, ele contraiu determinadas doenças que o levou à aposentadoria por invalidez. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o momento é significativo para esta casa. É uma ação social da maior importância, fazer com que nós possamos resgatar a dignidade daquelas pessoas que no exercício da sua atividade diária e permanente sempre prestou relevantes e inestimáveis serviços. E não é com esse tipo de atitude que o governo ou que a nação pode punir aqueles que, na verdade, não têm a menor responsabilidade por estar aposentado por invalidez. Quero, nesta oportunidade, senhoras e senhores senadores, dizer que o Senado Federal, mais uma vez, adotará providência no sentido de minimizar as dificuldades de inúmeros brasileiros e brasileiras que aguardam pacientemente a decisão da Casa da Federação Brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.